Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao estudo do capítulo 6, que tem o título Psicofonia Consciente, nós estamos vendo um caso, né, de um rapaz que está desencarnado, né, ele é um espírito, que está sendo levado para a reunião de desobsessão. Então, esse espírito, ele não sabe sobre ele não consegue enxergar o ambiente, ele não consegue enxergar os benfeitores que estão ali em volta dele, ele não sabe nada sobre ele, né? Ele desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois dele se extenuar-se, né? Ou seja, ele foi no limite das forças dele, né? Em festiva loucura, ou seja, se entregou às questões humanas. E com isso ele se intoxicou, né? Como ele diz aqui, letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo. Isso é interessante porque às vezes na psicologia atual, porque também às vezes é mais fácil a gente falar isso, falarmos assim, ele é jovem, ele precisa aproveitar a vida. Isto é coisa de jovem, todos os jovens fazem. Olha, isso daqui a pouco passa.
Pois é.
Né? E quando a gente tem esse olhar displicente, nós também estamos sendo corresponsáveis pela desgraça daquele espírito. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas como é que a gente vai fazer? Ué, vamos pensar juntos. Agora, é muito cômodo a gente falar isso é coisa de jovem e deixar para lá. Né? Então, ele continua falando assim. E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro que, de certo, fora antecipadamente preparada, continuou explicando. Veja, isto, ele foi trazido, não foi de uma forma aleatória, foi antecipadamente preparada. Então, as casas, né, que recebem as pessoas no atendimento fraterno, que anotam o nome das pessoas, ou quando alguém sabe de algum caso que tem uma conturbação familiar, coloca lá um endereço nas caixinhas de prece. Então, esses endereços são escolhidos, né? As casas têm critério para que esses endereços sejam conduzidos à reunião de desobsessão.
Porque há um planejamento. O trabalho não é feito de forma aleatória, é um planejamento. E é nesse caso, gente, que a gente tem que começar a pensar como médiuns. Eu estou enquadrada no planejamento mediúnico da minha casa ou não? Ué, como é que eu vou saber isso, Deusa? É assim, aquele médium que vai quando dá, ou quando está, ou quando pode, ou quando não tem alguma coisa mais importante para fazer... Na verdade, ele é aquele prestador de serviço que chega e sai, né? Os espíritos vão contar com quem? Vão planejar o quê? Aquele que é regular. A gente, quando planeja, por exemplo, uma festa, que vai encomendar alguma coisa, você vai encomendar para aquela pessoa que você sabe que falhou, né? Ah, na festa de fulano, ih, faltou isso porque o fulano não entregou. Não, você vai pegar quem? Aquela pessoa que você fala, a senhora pode encomendar... Porque a criatura é pontual, vem na hora, é bem feitinho, é delicada. Não é esse profissional que você vai escolher? Vamos pensar para a festa espiritual, né? Então, há um planejamento. E os espíritos vão contar o quê? Com aqueles médicos que também se planejam para estar na tarefa.
É isso mesmo.
Se programam, né?
Isso. E agora, uma mensagem, assim, até uma experiência nossa... para quem trabalha na reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica de uma casa é nós médiuns, né, que trabalhamos, seja na incorporação, seja no apoio, seja na doutrinação, não importa. A equipe que trabalha, ela está ali a serviço para alguém, né? Ela está em serviço. E às vezes eu percebo que alguns médiuns, eles entram para trabalhar na reunião de desobsessão para beneficiar a sua própria família, os seus. Você veja, tem uma situação aqui que é antecipadamente preparada. E eu já tive momentos, assim, de perceber que na reunião mediúnica, os médios, cada um levava os seus nomes, dos seus familiares, dos seus amigos, e colocavam ali na mesa. Ora, se tem uma preparação antes da casa, das pessoas que foram pedir socorro, então não nos cabe chegar na hora e começar a interferir com outros endereços. Ou então, naquele momento, ficar pensando, ai, meu, ajuda a minha filha, que os obsessores que estão envolvendo a minha filha venham para cá e tal, porque acaba bagunçando. Imagina num centro cirúrgico, que você está lá para ser instrumentista e na hora da cirurgia de uma pessoa que já está marcada, previamente agendada, naquele momento você ficar conversando com o médico. Sabe o que é, doutor? É que eu estou com minha filha com um probleminha, entendeu? De coração e não sei o quê. Você acha que você pode ajudar?
Estou com uma dor aqui, né?
Exatamente. Não dá, é a mesma coisa. Dá. Sabe, nós vamos atrapalhar. Ora, se na nossa casa um familiar, um amigo querido está precisando de socorro espiritual, vamos nos dirigir à casa, colocar o endereço da forma correta e o atendimento será feito, né? Não vamos nunca usar a mediunidade em benefício próprio, usar os momentos da mediunidade em benefício próprio. Ou então as pessoas que estão dando passe, elas estão dando passe, mas pensando na filha que está em casa. Exato. Né? Você está ali dando passe na pessoa, imaginando que aqueles fluidos do salão inteiro vão envolver a filha para ajudar a filha. Isso é sabotar o trabalho. Nós temos que ter essa consciência.
Mas eu não tenho direito de pensar, e a gente fala muito para o médium lá da chamada reunião mediúnica, da desobsessão, com atendimento espiritual. Acabou a pré. Aqueles espíritos nos conhecem, porque assim, você que é aquele trabalhador honesto, né, planejado, disciplinado, a espiritualidade, quando você conhece você, e é do interesse dos bons espíritos que você trabalhe bem. Qual é a hora que eu posso pensar no meu problema? Exatamente naquele momento que foi feita a prece final. Todo o trabalho tem uma prece final. Aí você fica um pouquinho mais em você mesmo, não precisa externar, não. E começa a conversar com amigos espirituais, né? Estou com um problema em casa, minha filha. Ou estou com problema no trabalho, assim, assado. E você lança aquela conversa. É perfeito, gente. Por quê? Naquele momento, a espiritualidade que conhece você está ali e com certeza eles vão fazer o que for possível para fazer. Mas por quê? Porque você não burlou uma disciplina, não é na hora do trabalho. Né?
É isso aí. E ele continua, repare, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave, desenfaixando-se da veste de carne, com um pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada enferma que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico, na deficiência espiritual em que se achava, deixou-o literalmente desarvorado, como um náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar, nela encontrou um novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Nessa simbiose vivem ambos há quase 5 anos sucessivos, contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro, para que se cure das fobias que, presentemente, a assalta como reflexo da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem. Assim, como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste.
Olha, é um tratado aqui do vampirismo. Porque quando fala no vampirismo, a gente fala assim, meu Deus, vampiro, que coisa horrorosa, né? E a gente tem essas histórias aí surreais, que a gente fica achando que é aquela criatura mesmo, vem com uma capa, né? E suga. Na verdade, a imagem, você já falou em outras vezes aí, Berenice, para nós, tem a ver com o fato, né? Não que seja exatamente aqui, porque olha só, ele desencarnou. Ele desencarnou numa loucura festiva, desencarnou nessa situação. Aí, uma mulher, que era quem ele gostava, passou a retê-lo junto com aflições e lágrimas. Olha só, ele pode até ter ido procurar a mulher, mas se ela não tivesse esse ambiente mental em que ele se adaptou e se acomodou, ele chegaria, olharia e tomaria outro caminho. Aqui, no meu entendimento, já é uma primeira lição da nossa relação com as pessoas, com os desencarnados. Porque muitas vezes, em nome de um amor, que não é amor, é paixão, ao invés de eu ajudar o outro, eu retenho o outro. E junto de mim, vai ser muito ruim para ele, vai ser ruim para a gente. Olha só, ele passou a ver através dos olhos dela, a sentir e a se alimentar com ela. Então, com certeza, essa menina, essa mulher, e aqui está falando, né? Está subnutrida, quer dizer, passou a ter uma anemia. Quer dizer, o que ela comia, ele não precisava, não é? E ela não absorvia os nutrientes da alimentação. Isso é muito sério, né, gente? É muito sério para todos nós.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Para você ver como nós temos um poder muito grande de nos livrarmos de tudo e como a gente ignora esse poder que nós temos.
De,
né?
Se livrar e de ajudar, não é? Porque eu observo aqui, quase 5 anos estão os dois nisso. Então, a mulher amada, subnutrida, né? E passando mal. E ele também. Gente, porque 5 anos é muita coisa na vida da gente.
Isso até pra gente rever a questão do amor.
Isso.
Porque às vezes a gente fala, eu amo, então o que a pessoa fizer, eu vou estar junto dela. A gente vê isso muitas vezes, as questões de, até de mãe, né? Falando, não, é meu filho, eu tenho que dar apoio. Mas olha só, apoiar, o que, que é apoiar, né? Muitas vezes, quando a gente agasalha aquele filho no erro, nós estamos empurrando mais ainda ele para o erro.
Isso é uma expressão muito boa, que assim, eu usei muito, né, em educação, porque o que, que acontece? A criança, o jovem, chantageia você, né? Começa a chantagear. Então, você, ué, não gosta de mim, mãe? Eu falo assim, gosto de você, mas não estou gostando do que você faz, porque está errado. Diferenciar a atitude da criatura, porque começa, né? E aí, muitas vezes, não, assim, ah, eu gosto de... Porque você gosta de mim, você tem que apoiar tudo que eu faço. Não tenho.
É isso
não
mesmo.
Não tenho que fazer isso.
Por isso que eu falo sempre para as mães que leia o livro Sexo e Obsessão, para ver o depoimento da mãe do Marquês de Sade, o arrependimento dela de fazer vista grossa, né, para o filho, e como aquilo prejudicou o filho dela. Exato. Sabe? Então, nós temos que ter essa visão, e muitas mães eu percebo que têm a culpa, que têm medo do filho deixar de gostar. Exatamente. Então, o que a gente está aprendendo aqui? De ter lucidez. Ora, se você, né, tem medo de alguém deixar de gostar de você, eu acho que só pelo fato de você ter o medo, já significa que isso está errado.
Não, tá, exatamente.
Isso não está fazendo bem.
É uma relação sólida.
Exatamente. Por que vai ter medo? Olha, então eu tenho que ter um rumo, eu tenho que ter um caminho. Porque aí nós vamos fazendo o quê? Ficando refém de um amor que não existe. Porque se tem medo do filho deixar de gostar ou de alguém deixar de gostar, é porque o amor não existe.
Exatamente.
Então você está com medo de uma coisa que não existe. Está ficando refém de uma coisa que realmente ela não existe, né?
Olha, Berenice, tem uma experiência que a gente acaba rindo da gente, né? Dos micos que a gente paga. Eu estava passando uma certa circunstância, né, que faz parte do aprendizado reencarnatório. E aí me dirigia um espírito muito querido, né? Através da prece, né? Espírito que eu sei que é querido mesmo. E aí a gente faz a sede, puxa saco, né? Amado fulano, né? Você sai, a gente conversei, né? Você vê, estou passando isso, aquilo aí, né? E você que me ama tanto. Aí eu tive a resposta, mas não foi nem intuição para mim, aquilo foi quase uma materialização. O Espírito falou assim, amada deusa, você sabe o quanto eu te amo, mas eu não vou satisfazer seus caprichos, não. Olha, gente, eu fiquei tão esquisita que eu levantei na hora, eu não esqueço. Eu fui tomar um banho, de tão assim, sem jeito, porque eu observo. Não é, eu tinha certeza do amor do Espírito por mim. O Espírito também sabia disso, mas assim, não é por causa disso. Aí, no instantinho, eu tomei um jeito e, realmente, depois eu vi que se a coisa acontecesse no encaminhamento que eu queria dar, seria um prejuízo, não seria nem para mim, seria para uma coletividade. Olha que... Então, eu seria responsável por um prejuízo de um grupo, porque, na verdade, era capricho, não era necessidade.
É isso aí. Né? É isso aí, tem que ter noção, né? É. E aí, ele fala, nesse inteirinho, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia. Interessante, né? Então, eles botaram esse rapaz, que não sabe sobre ele, que está dementado, que morreu antes da hora, que não sabe de nada e que estava ali fazendo mal para uma pessoa que, supostamente... Eles se gostavam.
Exato, era um amor, né?
Exatamente, né? Então, eles colocam agora ele ao lado da Dona Eugênia, que é uma das médiuns da reunião de desobsessão. O mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glote. Então, vejam... que é um trabalho que não é um trabalho assim simplista, isso, né? Tem todo um envolvimento ali para que isso realmente aconteça. Por que que ele, o mentor, bota esses raios luminosos na região da glote, né? Nessa região do pescoço, nessa região do aparelho fonador? Para quê? Para facilitar ela falar o que ela captar do espírito, ou seja, é como se ele estivesse dando ali uma lubrificada, isso, naquilo ali, dando ali uma, ajudando ela a realmente
desempenhar
a função. Notamos que Eugênia, alma, né, quer dizer, a Eugênia, ela é encarnada, né, ela é uma médium. Aí ele está falando que ela, o espírito, né, porque ele está dizendo alma aqui, por quê? Porque a alma, o espírito, quando está encarnado, chama alma, né, então ela afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, ou seja, junto do corpo, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela.
É muito interessante que está ali o espírito junto, né? Amparado pelos amigos que o assistiam. Então, ele está amparado. E a gente começa a perceber o trabalho mediúnico organizado. Porque se o trabalho mediúnico não é organizado, ele poderia, vamos dizer assim, assaltar, e a palavra é essa mesmo, né? Se precipitar sobre ela, e olha a complicação, que seria prejuízo para ela e para ele. Mas aqui está todo o amparo. Ela está preparada, ele é colocado junto, né? Junto a ela, bem junto a ela. Ela se afasta um pouquinho do corpo. E eu lembro do Jorge Andréa, nosso querido Jorge Andréa, ele colocava que é como se o espírito desse um empurrãozinho assim para o lado, né? Ele até fazia esse ato. Quer dizer, a pessoa dá um empurrãozinho, se afasta um pouco, mas não sai totalmente do corpo.
Então, ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal, em que uma planta se desenvolve à custa de outra. e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica.
E aí é um outro fato interessante. O que é um enxerto? A gente tem uma base. A base, quem é aí? O médium. E aí, naquela base, naquela planta, se enxerta alguma coisa. E aquele fruto, quando enxerta, o fruto vai ser diferente, né? É assim que a gente tem na lavoura a produção de determinados frutos sem semente, com uma qualidade muito melhor, quer dizer, mas tem que ter uma base.
Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico que, por instantes, se mostrara algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Então, a gente vê que é essa comunicação, o espírito, ele não entra no corpo.
Isso.
Não se apodera de tudo e sai falando o que quer, sai fazendo o que quer. Ela se afasta um pouquinho do corpo dela, ele se aproxima, então nesses fios que ligava a mente dela, né, que ela está desligada do corpo físico, ela está como se fosse ao lado, então a mente dela é ligada ao cérebro da entidade comunicante, então a psicofonia ela se dá cérebro a cérebro, né? O médium vai captando, vai filtrando e ele vai falando.
E na fronte, nós temos o quê, né? O chamado chakra, plexo cerebral, né? Então, ele está ligado a essa zona mesmo da palavra, a zona do cérebro em si, né? Então, nesse caso, é cérebro a cérebro. Isso é muito interessante, gente. Muito
Por isso que o médium que é consciente, o médium que estuda, é um médium que filtra.
Isso.
Médium que quando recebe mensagem, fala palavrão, isso, fala qualquer coisa, isto significa que é um médium que não estuda. É um médium
que não sabe o que o espírito falou, né?
Exatamente.
Tem que ser essa questão.
Exatamente. Então, é um médium que ele deixa o corpo dele à vontade e ele, por ser uma mente indisciplinada, por também ter o hábito de falar palavrão,
isso,
O que acontece? Aquilo ali ele não faz filtro nenhum.
Exato.
Aquilo ali é o natural para ele, né? Então, ele continua. Por que eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza? Aulus explicou para este moço. É o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhorando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se imanta pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda, firme, as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo.
E aí é um ponto que a gente pode, parando por aqui, para ver a importância desse comando mediúnico, né? Como é que o médium vai ter o comando? Através da consciência mediúnica. Como é que a gente adquire essa consciência? Estudando, trabalhando no bem para ter uma retaguarda, né? Sendo dócil, disciplinado. Quer dizer, o comando não está ligado a personalismo, não. Está ligado a saber que a gente tem uma tarefa. E que a gente vai dar conta. E que a mediunidade não foi dada a ninguém para brincar, para se divertir. A mediunidade foi nos oferecida para ser um fiel instrumento do bem. Que a gente possa, nesse final de programa, no dia de hoje, pensar quando está lá no Evangelho dizendo a mediunidade é coisa santa e deve ser exercida santamente, religiosamente. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.